Êxodo capítulo 14, versículo 15, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. Josué capítulo 3, a partir do versículo 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã, e as que desciam o mar das campinas, que é o mar salgado, foram de toda separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Queridos, eu gostaria de falar sobre as diferenças e trazer aqui para nós umas lições a respeito da travessia do Mar Vermelho e a travessia do Jordão. Esses dois grandes milagres de Deus nos dá alegria, nos dá a lição ou lições que precisamos atentar para o dia de hoje. O tema desta mensagem ou desta reflexão é: Deus está fazendo de novo uma coisa nova. Vou repetir: Deus está fazendo de novo uma coisa nova. Houve um milagre extraordinário, que foi a travessia do Mar Vermelho. E quando chega no Jordão, Deus faz de novo uma coisa nova. Observe algumas características do Mar Vermelho. Na Bíblia, o Mar Vermelho, no hebraico, significa mar de juncos. Talvez por conta desta planta liberar uma enzima escura e ficar um pouco meio avermelhado, ele também é conhecido e foi traduzido como Mar Vermelho. Uma característica interessante da travessia do Mar Vermelho também é que, depois de atravessarem o Mar Vermelho, os israelitas estariam fora do alcance do faraó. Ou seja, eles estavam na iminência de serem atacados, foram impedidos por Deus que os egípcios atacassem a ele, e quando eles atravessassem o Mar Vermelho, do outro lado, eles estariam seguros. Eles atravessaram para ficarem seguros. Agora vamos para a travessia do Rio Jordão. Jordão significa aquele que desce, ou também lugar onde se desce. Depois de atravessarem o Rio Jordão, eles se aproximariam de uma grande batalha, a conquista de Jericó. Ou seja, se no Mar Vermelho eles estariam seguros e sem guerra, na travessia do Jordão começaria uma grande luta, porque a conquista estava iminente. Então aí nós já vemos uma grande diferença. Eles atravessaram o Mar Vermelho para ficarem seguros, e atravessaram o Rio Jordão para batalhar pela vitória. Deus fez de novo uma coisa nova. Agora vamos comparar o líder Moisés no Mar Vermelho. Instruído em toda a ciência dos egípcios E segundo a Bíblia, está em Atos 7:22, ele era poderoso em suas obras. Mas também, como nós, esse líder sentia dificuldades. Ele deu algumas desculpas para Deus, como por exemplo, quem sou eu? Êxodo 3:11. Quem é o Senhor? Qual é o seu nome? Êxodo 3:13. E se eles não acreditarem em mim? Êxodo 4:1. Eu nunca fui bom, eu nunca tive facilidade para falar. Êxodo 4:10. Ó Senhor, sei que pode encontrar outro melhor do que eu. Êxodo 4:13. Pensa aí. Esse grande líder, porque Moisés foi um grande líder, ele era exatamente como eu e você. Não se sentia capaz, mas Deus o capacitou. Agora vamos para o outro lado. O líder Josué, que liderou em nome do Senhor a travessia do Rio Jordão. Diz a Bíblia que Josué, capítulo 1, versículo 1, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: meu Deus, que coisa linda! Moisés era servo do Senhor e Josué era servo de Moisés. Do outro lado, tem um líder que aprendeu a depender de Deus, que foi extremamente usado pelo Senhor, corajoso, intrépido, mesmo com as suas limitações, bem no seu início. E agora temos um outro líder que aprende com aquele que foi capacitado pelo Senhor a fazer uma grande obra e se considera, ou é considerado pelo Senhor, servo de Moisés. Vale aqui um parênteses: quem não está pronto para servir, não está pronto para liderar. Moisés também tinha uma característica que Josué também tinha. Tanto o líder Moisés como o líder Josué, eles estavam debaixo de uma palavra de fé. Você que quer que Deus faça uma coisa nova, de novo, você tem que estar certo de que a palavra liberada para nós, ela não pode ser ignorada. E Moisés tinha uma palavra de fé. Quando nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 14, onde a palavra diz: e tu, versículo 16, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Ele estava debaixo de uma palavra de fé. Levanta a sua vara e fende-o, divide esse mar. O impossível estava à frente, mas ele estava debaixo de uma palavra de fé. Irmãos, eu tenho recebido algumas palavras da parte do Senhor, que isso é que me motiva, que me leva em frente, que me dá condições, e que eu nunca penso em desistir, ou se vem em minha mente, eu nunca desisto por causa da palavra de fé. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você certamente já recebeu uma palavra de fé. Se ainda não, olhe para a Bíblia, olha para a palavra. Eu posso liberar agora uma palavra de fé para você. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera. É uma palavra de fé, que é outra. A própria Bíblia diz, o Senhor fala: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Isto é uma palavra de fé. E foi justamente o que Moisés tinha, esta palavra de fé, e fez com que ele não desistisse. Agora vamos para Josué. Que palavra de fé eu posso destacar na vida de Josué? Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Observem bem. Deus não disse: eu vou fazer com você a mesma coisa que eu fiz com Moisés. Não, ele não disse isso. Ele disse: como fui com Moisés. Ou seja, como ele precisou de mim, eu estava lá. Quando ele necessitou da minha ajuda, eu estava lá. Quando ele fez, na verdade, ele fez comigo. Eu fiz usando a ele. Deus não seria com Josué da mesma maneira, mas como foi com Moisés. Esta é a palavra de fé que Josué agarrou, que Josué segurou. Ele sabia que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que poderia abrir também o Rio Jordão. Deus está fazendo de novo uma coisa nova. Deus não vai fazer com Josué a mesma coisa que ele fez com Moisés, mas ele fez de novo uma coisa nova. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que os dois estavam numa situação, e era uma situação bem diferente. A situação que Moisés enfrentava era uma situação de perseguição. E o que Deus fez? A coluna de nuvem se colocou entre os israelitas e os egípcios, de modo que os egípcios não conseguiram atacar. A situação era de perseguição. E como Deus agiu? Evitando, impedindo, atraindo a atenção do povo para ele e permitindo que não houvesse contato entre os inimigos e o povo de Israel. E qual era a situação de Josué? Era uma situação de conquista. Ele precisava conquistar. A terra prometida começa a ser uma realidade. E Jericó é um dos lugares bíblicos mais antigos de todo o mundo e se localizava justamente nas proximidades do Rio Jordão. São situações diferentes, por isso que Deus age diferente, mas ele age de novo, de uma forma nova. Eu não sei a situação que você está vivendo, se é de perseguição ou se está precisando conquistar. Eu, o que eu sei é que Deus vai agir exatamente da maneira que você precisa, da forma particular, individualizada e direta, porque o nosso Deus é um Deus que está olhando para cada situação e agindo de forma que aquela situação precisa ou necessita que seja agido ou seja feito. Amados, por conta disso, vamos observar o que aconteceu no agir de Deus, usando tanto Moisés como Josué. Agora, a ação de um líder chamado Moisés no milagre da travessia do Mar Vermelho. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar. Isso aqui me impressiona, porque um homem como eu e você, ele estende a sua mão e o mar se abre. Só que nós vamos entender que esta ação do líder não é feita porque ele quis fazer. Foi porque Deus falou: estende a sua mão. E diz o texto: e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Olha que coisa linda, olha que diferença do Rio Jordão que nós vamos destacar agora. O Mar Vermelho foi aberto durante toda a noite, um forte vento oriental soprou. Ele tornou-se seco, mas houve uma ação de Deus durante toda uma noite. Um Deus que poderia abrir de uma hora para outra, mas resolveu abrir demorando uma noite inteira. Mas para que ele fez isso? Eu posso imaginar. Não é pecado imaginar. Eu acredito que o povo ficou olhando aquela noite toda, um vento soprando e o mar se abrindo aos poucos, e as colunas para um lado esquerdo, para o lado direito, e aquele lama, aquele lodo todo que vem se formando no meio do mar, que não dá para atravessar, e o vento continua até que o mar fica, a passagem fica seca. Que coisa extraordinária! Tudo começou com a obediência de um líder. Você que é líder, entenda, temos que obedecer à voz do Senhor e fazer exatamente o que Ele mandou. Pode ser a coisa mais absurda, as coisas não acontecerão do jeito que a gente quer. Ele mandou levantar as mãos, então levante as mãos. Ele mandou abaixar a mão, então abaixe a mão. Ele mandou profetizar, então profetize. Não faça nada que não esteja no centro da vontade dEle. Moisés estendeu a sua mão, mas foi o Senhor que fez o vento oriental soprar forte e abrir o mar vermelho. Agora, e o Rio Jordão? O Rio Jordão não é mais a ação de um líder. Deus trabalhou usando um líder. Agora, na travessia do Rio Jordão, o que vai acontecer é a ação de um grupo. Diz a Bíblia: e quando os que levavam a arca, ou seja, os sacerdotes, chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, aleluia, pararam-se as águas que vinham de cima. Deixa eu abrir aqui um parêntese. O Mar Vermelho foi aberto de uma forma que formou-se uma coluna de um lado esquerdo e do lado direito, mas o Rio Jordão não. O Rio Jordão era um rio corrente, então, na verdade, parou apenas o lado em que uma coluna foi se formando e o restante das águas foram passando, e foi uma coluna, uma barreira se formando de água. Mas isso só aconteceu quando alguém molhou os pés. Deus está fazendo de novo uma coisa nova. No Mar Vermelho, o povo passa pé enxuto e ninguém molha os seus pés. No Rio Jordão, um grupo teve que molhar os seus pés para que as águas parassem. E esta atitude de molhar os pés tem um grande significado: um passo de fé. Se Deus liberou uma palavra, vá em frente. Mas, Senhor, o Rio Jordão ainda está muito grande, é profundo, caudaloso, não tem como passar. E Deus diz: vá em frente. Quando você recebe uma palavra e você vai em frente, mesmo a dificuldade sendo uma realidade, mesmo os problemas sendo uma realidade, mas Deus disse: vá em frente, pisa. E assim que você pisar, as águas vão parar. Os sacerdotes aqui representam um grupo muito importante, quem sabe de pastores e líderes, que tem que molhar o pé, ou seja, mostrar uma atitude de fé. Alguém vai vir atrás, o povo vai vir atrás, vai passar a pé enxuto, não vai se molhar. Mas alguns de nós temos que nos molhar dizendo: eu creio, eu acredito, eu tenho certeza que Deus está conosco, eu vou pisar nesta água, eu vou molhar os meus pés, mas o Senhor não vai deixar que eu me afunde nessas águas caudalosas. Queridos, para a glória de Deus, quando Deus abriu o Mar Vermelho, usou um vento forte que soprou a noite inteira após Moisés erguer as mãos. Mas quando o povo atravessou o Rio Jordão, os sacerdotes tiveram que molhar os pés. Quando o povo atravessou o Rio Jordão, não foi o braço obediente do líder, mas sim os pés obedientes do povo, representado pelos sacerdotes. Esta é a palavra de Deus para nós. Alguns de nós temos que molhar os nossos pés para que outros verdadeiramente sejam abençoados. Para terminar, há um grande diferencial entre aquilo que nós aprendemos com o Mar Vermelho e aquilo que Deus fala através da passagem do Jordão. O que fez a diferença foi o Senhor que abriu o mar. E a diferença no Rio Jordão não foi a ação de pessoas, mas foi a obediência que eles estiveram diante do Senhor dizendo: eu creio, eu acredito. Tanto no Mar Vermelho como no Rio Jordão, foi o poder de Deus que fez a diferença. Acredite, Deus está fazendo de novo uma coisa nova. Ele vai fazer de novo um novo milagre. Ele vai fazer de novo uma grande ação de uma maneira diferente. E eu digo essa palavra para você: fique. Deus vai fazer contigo de novo uma coisa nova. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Faz a tua tenda.